e ouvintes, está começando o programa Terra e Gente. Produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira. Na técnica, José Cabral.
No Brasil, a cultura do amendoim já foi uma das mais expressivas no mercado nacional de oleaginosas, gerando renda tanto pelo abastecimento interno de óleo vegetal, quanto pela exportação de subprodutos. Atualmente, o mercado de amendoim expandiu-se nos segmentos in natura e de confeitaria. Com as novas demandas que surgem com a agroenergia, abre-se mais um nicho de oportunidades para o emergente mercado de biodiesel. A melhoria do processo produtivo ocorrida nos últimos anos gera novos desafios que demandam aos agricultores conhecimentos atualizados em diversos aspectos. Vamos falar hoje do fator climático, que é muito importante para o crescimento da planta e para o desenvolvimento do amendoim. Tanto o florescimento quanto a maturação e o crescimento dos frutos estão diretamente ligados à temperatura. A velocidade de germinação atinge níveis máximos sob temperaturas entre 32 e 34 graus. No entanto, em temperaturas inferiores a 18 graus, o poder germinativo é bastante reduzido e a velocidade do processo cai proporcionalmente com a redução da temperatura.
Eu me chamo Helder Dalprá, sou coordenador da área de defesa sanitária vegetal da Emater RS Ascar. E nessa última semana entrou em vigor uma das instruções normativas do estado do Rio Grande do Sul, a instrução normativa de número 42, que trata da regulamentação dos aplicadores de agrotóxicos hormonais. Uma importante instrução normativa que regra toda a questão da aplicação desses produtos, né? No qual os agricultores vão ter que realizar uma série de itens, parâmetros, características, né? Para cumprirem o que está posto nessa resolução, nessa instrução normativa. Dentre elas, né? Então, a partir desse momento, todos os aplicadores deverão realizar um curso de boas práticas, né? Todos os aplicadores que irão realizar então, a pulverização de herbicidas hormonais, né? Vão ter que realizar um curso de boas práticas da aplicação. Este curso ele tem duração de 16 horas, 8 horas de teoria, 8 horas de prática, né? E ainda aquele agricultor que faz uso do produto, né? Vai se comprometer e assinar um termo de responsabilidade, que é a declaração do produtor, onde ele informa lá e diz que conhece de fato as condições necessárias para aplicação, as condições ambientais necessárias para aplicação desses produtos, né? Com relação à velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Dentre outros pontos, né, que são importantes de se destacar, está a necessidade de o agricultor também informar a Secretaria da Agricultura após a aplicação desses herbicidas hormonais, né? Então, os agricultores têm até 10 dias após a aplicação para informar a Secretaria que essa pulverização foi realizada, né? Importante também salientar que essa aplicação ela deve ser registrada no caderno de campo e ainda neste caderno de campo deve se anexar a nota fiscal do produto e o receituário agronômico. É, que são alguns documentos importantes para esse processo. Para aqueles agricultores que têm interesse em realizar este curso, né, e têm a necessidade de realizar o curso de boas práticas para aplicação de defensivos, eles podem buscar os escritórios municipais da Emater dos seus municípios, né? Nós temos aí uma agenda de cursos sendo disponibilizada todos os meses também dentro do site da Emater, pode ser buscado aí o calendário de cursos. E ainda, né, o que é importante salientar é que esses cursos, né, eles têm uma série de benefícios, porque levam conhecimento a todos que o fazem, né? E quando a gente trabalha a questão dos cursos, né, os temas, eles são os temas relacionados ao dia a dia do agricultor, né? Como o uso correto dos, e seguro dos agrotóxicos. A gente fala muito sobre tecnologia de aplicação, sobre todas as características envolvidas na tecnologia de aplicação. A gente fala desde a inspeção do pulverizador até na especificidade da escolha da ponta. A gente fala sobre os equipamentos, né? E em cima dessa necessidade também de se realizar cursos com uma parte prática. Tudo que se aborda na teoria, né, se aborda na prática também. Então, a gente faz diversas simulações no campo, né? É importante salientar que o benefício, né, para os agricultores está na melhora da eficiência, da eficácia das pulverizações. Como consequência, a gente tem melhor controle dos produtos, né? E lá no fim, a gente vai ter maiores produtividades, com melhor renda. E é um pouco disso que a gente traz. Né? Então, a importância também de os agricultores buscarem aí esse curso, que é fornecido pela Emater, fornecido por uma série de outras entidades também, mas que hoje no estado do Rio Grande do Sul nós somos referência nesse tema. Nós já ultrapassamos os 350 cursos realizados no estado do Rio Grande do Sul e estamos nos aproximando dos 10 mil agricultores já treinados nesse período.
A couve é uma importante hortaliça com alta aceitabilidade de mercado, facilidade de cultivo e adaptação às baixas temperaturas do Rio Grande do Sul. E mesmo sendo uma espécie vinculada ao outono e inverno, tem capacidade de manter-se ao longo de boa parte do ano, garantindo ao produtor um período prolongado de colheita. Durante o ciclo de desenvolvimento, pode ser atacada por insetos desfolhadores, tais como traça das crucíferas, curuquerê da couve, lagarta médio-palmo e vaquinhas, bem como por sugadores de seiva, no caso dos pulgões e mosca branca. Os inimigos naturais são organismos benéficos para os cultivos, pois matam outros insetos que se alimentam das plantas, sendo assim agentes de controle biológico. Dentre os inimigos naturais, os predadores caçam e consomem outros organismos e com isso acabam reduzindo a quantidade dos insetos que são ou que poderiam se tornar pragas. Outro importante grupo de inimigos naturais são os parasitoides, que consistem de minúsculas vespinhas e moscas, as quais depositam seus ovos no corpo de outros insetos, levando-os posteriormente à morte. Dentre os insetos, joaninhas, vespas, formigas, tesourinhas, louva-a-Deus, libélulas, alguns percevejos, larvas de moscas, entre outros, são predadores muito eficientes no controle de pragas agrícolas. Água é vida, é transformação, é movimento. A água está presente em todas as coisas e em todas as vidas. Com o tema Água em Movimento, a Vida em Ciclos, a 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro, contará com eventos e palestras online e atividades socioambientais em diversos locais de nosso estado. Confira a programação em www.abs-rs.org.br/Semana da Água e nos siga nas redes @SemanaDaÁguaRS. Realização ABS RS, parceria institucional Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio Emater.
Olá, amigo produtor, eu sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater Ascari em Frederico Westphalen. Estamos aqui hoje para alertar e chamar atenção sobre este importante momento que vivemos nas lavouras de trigo da nossa região. Estão sendo cultivados mais de 160 mil hectares de trigo e o potencial produtivo deste ano está 18% acima do que a gente esperava no início da safra. Fruto do bom manejo, das condições climáticas e do aporte tecnológico que os nossos produtores vêm fazendo com este cereal, que tem boa remuneração e que pode gerar uma boa receita para os nossos agricultores. No entanto, neste momento, período em que a cultura começa a emitir a espiga e florescer, temos o risco da ocorrência de uma doença chamada giberela. A giberela acaba atacando a formação das sementes e, além de comprometer o potencial produtivo, ela também pode comprometer a qualidade dos grãos, pois ela acaba gerando toxinas nesses grãos. Com a presença das toxinas, o trigo pode ser condenado a não ser indicado ao consumo humano, e isso causa prejuízo para o produtor. Por isso, este alerta para que você faça um bom manejo da sua lavoura neste momento da emissão das espigas e do florescimento. Fazer a aplicação de fungicidas quando 50% das espigas estiverem emitindo flor, ou seja, quando 50% das espigas estiverem no processo de floração efetivamente. Fazer a aplicação com o objetivo de atingir a espiga, pois é na antera que acontece o sítio de infecção. Precisamos ficar atentos, pois entre os dias 9 e 12 de setembro, temos um período longo de chuva com temperatura apropriada, o que favorece a giberela. Precisamos também ficar atentos aos produtos, utilizar tebuconazol, carbendazim, produtos que ainda podem ser utilizados nesta safra e que têm boa eficiência de controle associado a uma boa tecnologia de aplicação. Precisamos aumentar o volume da cauda de aplicação. Precisamos fazer com que a espiga fique toda protegida, evitando assim a incidência da giberela, quebra de potencial produtivo e ainda mais a qualidade que pode ser comprometida em função das toxinas. Para maiores informações, para maiores esclarecimentos, entre em contato com as equipes da Emater da nossa região, que estão preparadas e à disposição para te orientar e fazer o melhor manejo para sermos assertivos e termos bons resultados. Um grande abraço.
Acompanhe agora o calendário agrícola. Está no seu início o plantio do abacaxi, iniciando também a semeadura do amendoim. Começam os tratos culturais na banana. Está no auge a semeadura do feijão da primeira safra. Está na época de fazer tratos culturais no figo. Começa o plantio da mandioca. Esta é a época ideal para preparar a terra visando o cultivo do melão. Está começando a semeadura do milho. Setembro é mês de se plantar abóbora, abobrinha, agrião, beterraba, alface, salsa, batata doce, batata, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, abacaxi, banana, figo, melancia, melão, limão, mamão, moranga, pepino, tomate, rabanete, repolho, radite, rúcula, vagem, amendoim, mandioca, feijão, milho, milho-pipoca, girassol, sorgo, alfafa, capim-elefante, milheto, sorgo forrageiro, brócolis, pimenta, pimentão, feijão-vagem, jiló, berinjela e coentro. No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída por lei em 2005 e tem como objetivo conscientizar e reforçar em todos os estados da União a importância da discussão de propostas e políticas públicas que visem a integrar pessoas com deficiência na sociedade de forma igualitária. É fundamental compreender que a inclusão prevê que todos, sem distinção de grupo, raça, cor, credo, nacionalidade, condição social ou econômica, possam desfrutar de uma vida com qualidade e sem exclusões. Quanto maior a convivência sem discriminações, maior a inclusão. Por meio do relacionamento entre os indivíduos diferentes entre si, previsto na sociedade inclusiva, é que se constrói e se fortalece a cidadania. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 71,00, preço maior R$ 78,00, preço médio R$ 74,01. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 360,00, preço médio R$ 229,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 95,00, preço médio R$ 84,00. R$ 34,47. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 171,00, preço maior R$ 180,00, preço médio R$ 173,78. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 84,00, preço maior R$ 98,00, preço médio R$ 94,56. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,60, preço médio R$ 9,96. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 11,20, preço médio R$ 8,81. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,81. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,10, preço maior R$ 6,60, preço médio R$ 5,61. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 9,90, preço médio R$ 8,74. Leite, o litro, preço menor R$ 2,15, preço maior R$ 3,38, preço médio R$ 2,88.
A tendência pelas previsões é de que o Rio Grande do Sul tenha uma primavera amena, dentro da normalidade, com declínio do fenômeno Laninha à medida que se aproxima o verão. E é sobre isso que fala o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Flávio Varone.
Bom, falar de clima é um pouco difícil, né? Hoje, tanta informação que a gente tem, algumas desencontradas, outras não, né? Mas no Rio Grande do Sul, hoje, nos últimos anos, a gente estabeleceu dentro da Secretaria da Agricultura o que nós chamamos de Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos, que é um sistema próprio dentro da Secretaria, vinculado ao Departamento Vegetal, faz o monitoramento das condições de tempo e clima no Rio Grande do Sul agora, e gera produtos específicos para o setor agropecuário, ou seja, a gente transforma a previsão do tempo em índices produtos aplicáveis realmente. O que nós tivemos, né, durante esses últimos meses, né? O inverno foi bem típico, se falava que ia ser um inverno muito seco, em função do Laninha, aí que eu falo das informações desencontradas, por quê? Porque geralmente quando se fala Laninha, se tem seca, né? E no inverno o Laninha não tem influência, ninguém fala isso. O Laninha ele tem muita influência na temperatura, por isso que nós tivemos um inverno bem mais frio e relativamente úmido, né? Em grande parte do estado. Então nós tivemos um inverno bem típico, o mês de julho foi realmente um mês mais úmido, né, em grande parte do estado, principalmente fronteira oeste, metade sul e zona sul do estado. E aí nós tivemos uma condição de chuva. Por que aconteceu isso? Tivemos alguns bloqueios da atmosfera que nós chamamos, tanto que a temperatura subiu bastante no norte do estado, né? Tivemos temperatura em torno de 30 graus. Nada fora do esperado, pessoal. Antes que alguém questione isso, não é fora do esperado. No inverno dá 30 graus, no inverno dá 35 em função desses bloqueios. Então, foi um mês bem típico para nós. Aconteceu isso. Agosto tivemos alguns momentos também de temperaturas mais altas, mas antes de passar de frentes frias. Então, em relação ao inverno, nós estamos tendo um inverno bem típico, né, bem favorável às culturas de inverno que nós temos aí, né? E deve finalizar bem essa condição. A gente tem para previsão com relação à chuva, né? Agora eu vou falar um pouco mais dos três próximos meses, tá, pessoal? E vou dar uma esticada pro verão, que o verão tá muito longe. A gente tá vivendo realmente ainda o Laninha ainda tá em cima, tem a condição ainda de Laninha, e o Laninha deve apresentar uma condição de influência maior durante a primavera, realmente, né? Principalmente durante o mês de outubro. O outubro ligeiramente abaixo da média na maioria das regiões, né? Principalmente na faixa norte. Setembro e também novembro, a gente deve ter uma condição de chuva dentro da normalidade. E então, com relação à chuva, mesmo nos setores onde se espera que diminua a chuva, não se espera grandes estiagens, tá? Não é isso, não é grandes estiagens. Laninha, ele está findando, a influência maior dele vai se dar ainda durante a primavera, mas durante o verão a gente já não deve ter mais o Laninha atuando. Então, quando se tem o verão, a condição regional é que predomina, né? Então, a gente deve ter um verão um pouco mais tranquilo do que o ano passado, bem mais tranquilo, né? Esperamos, né? Com relação à temperatura, né? Temperatura, a máxima agora em setembro deve ficar um pouquinho abaixo do normal, outubro acima e novembro também um pouquinho abaixo, né? Essas são projeções do nosso modelo que a gente tem dentro do CIMAC, é um modelo próprio ali que a gente está fazendo, modelo regional que está desenvolvendo para previsão de clima. Temperatura mínima também abaixo da normalidade, outubro próximo da média, né, em grande parte da, metade sul, vamos dizer assim, litoral, né? E abaixo das demais regiões. Então, a tendência não é de uma primavera muito quente, né? A tendência é de uma primavera bem amena, com temperaturas bem próximas de um padrão mais normal, até tendendo um pouquinho mais, não para frio, né? A gente fala abaixo da média, mas não para frio, tá, pessoal? É uma tendência de diminuir um pouco a temperatura. Isso se vale, principalmente durante o mês de outubro, quando a gente vai ter a sensação ainda de que o inverno vai se prolongar um pouco mais. E quando a gente tem influência do Laninha, as noites são mais secas, são menos úmidas. Então, todas a energia, todo o calor que é absorvido durante o dia na superfície da Terra, ela se perde rapidamente. Então, as noites devem ser mais frias, nós vamos ter uma sensação ainda durante a primavera que o inverno está mais prolongado, mas são noites que vão ser um pouquinho mais frias, tá? Então, a tendência é de que não falte água mesmo durante a primavera, mesmo que a gente tenha uma diminuição um pouco maior durante o mês de outubro e os sistemas comecem a passar normalmente por aqui. Com relação ao verão, tendência para o verão, como eu disse, a tendência é de declínio do Laninha. O Laninha realmente perdeu o sinal e não tem grande influência durante o verão. Até porque o Laninha ele tem influência durante a primavera e início do verão só, durante o próprio verão não. O ano passado a gente teve aquela estiagem, não em função do Laninha, a gente teve em função do equilíbrio da atmosfera, que nós tivemos muita chuva no sul, no Brasil central e no sudeste. Se vocês lembram, né? A gente teve muita chuva lá, a configuração daquele corredor de umidade que vem da Amazônia ficou presente lá e nós não tivemos nada de umidade entrando aqui no estado durante o verão passado. Então, por isso, nós tivemos aquela estiagem muito forte, principalmente na metade norte e noroeste do estado. E aí, para o verão, a tendência é de normalidade. Então, a condição regional predomina, né? Quando diminui a chuva ali no Brasil central e no sudeste, as frentes passam por aqui e vão conseguir trazer alguma chuva. Eu acredito, não acredito em grandes estiagens durante o verão novamente. Claro que sempre é bom salientar o nosso maior problema. Claro que se você tem uma estiagem muito grande, muito ampla, não tem o que fazer. Porém, o nosso grande problema aqui no estado, eu costumo ressaltar sempre, é que as estiagens curtas é que podem ser problemas ilocalizados. Estiagem de 10, 15, até de 20 dias, às vezes, muito localizadas. E esses podem acontecer.
Conversamos hoje com o meteorologista Flávio Varone. E chegou o momento de saúde e ecologia. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. Aceite a deficiência. Ela existe e você precisa levá-la na sua devida consideração. A deficiência somente impõe em casos específicos a necessidade de adaptações. Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades e vice-versa. As pessoas com deficiência têm o direito, podem e querem tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Quando quiser alguma informação de uma pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela e não a seus acompanhantes ou intérpretes. Trate-as conforme a sua idade. Se for uma criança, trate-a como uma criança. Se for um adulto, trate-a como um adulto. Sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor maneira de proceder. Não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem sempre ela é necessária. Bom senso, cordialidade e respeito são essenciais em todo e qualquer interrelacionamento. Informação é fundamental para vencermos as barreiras do preconceito e da discriminação, promovendo o respeito à diversidade humana e então construirmos uma sociedade efetivamente inclusiva. A relação entre população de plantas, produtividade econômica e produtividade biológica do amendoim depende da cultivar e do ambiente onde a cultura é conduzida. A escolha da área para plantio de amendoim é um dos passos mais importantes para conseguir boa produtividade e evitar problemas de erosão do solo. O produtor deve preferir áreas de solo mais fértil, arenoso ou franco-arenoso, com pH próximo da neutralidade e com boa drenagem, a fim de evitar encharcamento que pode causar danos ao crescimento do amendoinzeiro. Como o fruto do amendoim desenvolve-se debaixo do solo, a planta precisa de solo leve, condição encontrada nas terras arenosas ou franco-arenosas. Os solos mais pesados, argilosos, permitem bom desenvolvimento da planta, mas no momento da colheita as perdas de vagem são maiores. A acidez do solo influi na produção de amendoim. O cultivo em solos ácidos invariavelmente reduz a formação e o enchimento dos frutos. Para resolver o problema, é importante o agricultor fazer uma calagem com calcário dolomítico 45 a 60, a 60 dias antes do plantio em condições de solo úmido. A faixa de pH ideal para a cultura é entre 6 e 6,5. Além da eliminação ou redução de agrotóxicos na área de cultivo, os insetos benéficos mantêm-se no ambiente em função da presença de presas e de hospedeiros, local apropriado para reprodução e recursos alimentares adicionais, tais como pólen e néctar, pois além do consumo de presas, muitos insetos predadores completam a dieta com aporte de nutrientes presentes nas flores. Somente a presença da planta de cultivo de interesse muitas vezes não é suficiente para a permanência dos insetos benéficos. O manejo dos agroecossistemas para o fornecimento de recursos adicionais pode ser feito por meio de práticas de diversificação vegetal, como cultivo de plantas para adubação e cobertura do solo, barreiras e corredores de vegetação em torno das áreas cultivadas e plantas consorciadas. Um ambiente que possa garantir presas antes mesmo do cultivo ser instalado e a manutenção de flores de diversos grupos de plantas o ano todo podem ser importantes estratégias de controle biológico.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!